Nada melhor do que adorar ao Senhor e ter a plena convicção de que quando nós estamos perto desse Deus, no lugar secreto, o amor de Cristo e a certeza da presença dele nos envolve com um amor muito especial. Este mês nós estamos estudando a carta de Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses, e nós vamos estar abordando um pouco mais a respeito de resiliência, alegria e propósito. Propósito em tempos de lutas, e nada como o momento em que vivemos para abordar um tema como esse. Um dos objetivos de Paulo ao escrever a carta para aquela igreja que havia se convertido ao Senhor Jesus e entendido o propósito de Deus para a vida deles, era para que pudesse levar alegria ao coração daqueles irmãos que estavam passando por grandes e fortes perseguições. Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso. Ele se encontrava no cárcere e mesmo assim ele toma a decisão de escrever uma carta para que pudesse ajudar aqueles irmãos a poder serem encorajados, para que pudesse ter esperança de que mesmo passando em meio às lutas, passando por lutas, Deus estava presente na vida deles, no coração deles e continuaria a conduzi-los para a presença de Deus em todo momento. Eles passaram por muitas dificuldades, eles passavam por fortes perseguições, agressões físicas, emocionais, passaram por momentos duros de enfermidade, com amigos muito próximos ali, e lutaram em diversos momentos para que pudessem sobreviver, para que pudesse cumprir o plano, o propósito de Deus na pregação do Evangelho do Senhor. E é algo muito parecido com aquilo que vivemos. Nós também passamos por lutas. E hoje o desafio é que nós possamos aprender um pouquinho mais a respeito de alguns segredos que vão nos levar a nos tornarmos mais resilientes na presença de Deus, para que possamos passar pelos momentos em que vivemos com essa convicção, a mesma que eles tinham, do Evangelho do Senhor Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 19. A palavra de Deus diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Encontramos nesse trecho da leitura da carta de Paulo aos Filipenses três homens com um segredo em comum. Eles tinham algo que os unia e permitia que eles se tornassem homens resilientes, para que pudessem enfrentar as lutas, as batalhas, e eles não pudessem esmorecer diante das circunstâncias que eles viviam. E o pano de fundo desta carta começa a mostrar que Paulo estava na prisão, e mesmo estando ali, as cadeias que ele vivia não puderam impedir que a certeza da presença de Deus fosse tirada do coração dele. E ele tinha plena convicção no coração dele que Deus tinha um projeto que redundaria em honra e glória ao nome de Deus. Tanto que no capítulo 1, a partir do versículo 19, a palavra de Deus diz assim: de fato, continuarei a alegrar-me, pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Existia uma certeza, uma convicção dentro do coração de Paulo, e essa convicção o motivava a continuar, a ter a certeza de que eles não estavam vivendo aqueles dias simplesmente por viver, mas tinha algo maior que fazia parte do plano de Deus. Quando olhamos para a nossa situação de hoje, será que a nossa vida nós estamos vivendo somente os dias para que eles se passem, ou nós conseguimos olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor e enxergar o amor de Deus, o propósito do Senhor e a certeza de que mesmo passando pelo tempo em que estamos passando, Deus está presente na nossa vida? Quando eu começo a olhar e é diante desse cenário que eu consigo ver três homens e um segredo. Três homens que tinham algo de especial no seu coração que os levava a agir de forma diferente dos demais que existiam naquela época. E o primeiro homem que eu quero abordar é a pessoa de Timóteo. O versículo 19 a 23, aqui do capítulo 2, diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não o de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar. Tão logo me certifique da minha situação. É muito interessante que Timóteo é apresentado aqui por Paulo como um homem fiel, um homem que buscava, ou melhor, que não buscava os seus próprios interesses e bem-estar, mas ele estava focado em algo maior, que era o plano e o projeto que Deus tinha para a vida dele. A situação daquela época, Paulo começa a revelar nesse texto que nós lemos que as pessoas estavam mais preocupadas consigo mesmo e deixando de lado. E, de repente, ele começa a apresentar Timóteo como um homem fiel, que estava preocupado com um bem maior do que si mesmo, estava preocupado com um projeto e propósito que Deus tinha. E, de repente, ele é apresentado como um instrumento de Deus que estava sendo enviado àquela igreja para levar informações, para levar esperança, para encher o coração daqueles irmãos de alegria de que Deus estava presente. Timóteo, ele é apresentado nesse versículo 20 como um homem de interesse sincero. Era companheiro de caminhada, companheiro de ministério de Paulo. Experimentavam os dois ali um relacionamento discipulador, uma vida discipular. E o versículo 22 começa a mostrar que eles tinham um relacionamento quase de pai e filho. Mostrava intimidade dos dois e a certeza de que o projeto de Deus os unia e faziam com que eles se tornassem instrumentos de Deus ali naquele lugar. E não só isso. Quando nós olhamos para esse texto, a palavra de Deus vai começar a dizer que eles tinham uma mesma mente, eles tinham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E isso os levava a ser usados por Deus naquele momento na vida daquela igreja, e isso foi algo tão especial que hoje nós estamos compartilhando, uma ação tão especial desses homens de Deus para abençoar o povo que havia sido escolhido por Deus naquele lugar. E é essa mesma palavra que é anunciada para mim e para você hoje, de que a certeza de que os planos de Deus precisam tomar conta do nosso coração. Quando eu vejo a situação daquela época, os nossos dias também não são diferentes. Quando nós olhamos, às vezes, para o nosso meio político, nós vemos homens preocupados somente consigo mesmo, com aquilo que eles pensam e não de uma forma geral. Às vezes, dentro da nossa igreja, dentro do corpo de Cristo, pessoas que não têm dado a devida importância que é preciso ao plano de Deus e ao projeto de Jesus. E quando nós nos deparamos com situação como a que vivemos, o coração começa a temer, começa a esmorecer, e nós necessitamos da alegria a mesma alegria que Paulo anuncia para os irmãos daquela igreja. E é o que está sendo anunciado a mim e a você hoje. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus começa a relatar um pouco do relacionamento dos dois, dizendo: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo-a a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Mais uma vez aqui, Paulo começa a mostrar o carinho paterno que tinha para com Timóteo e o que mostra um pouco mais do relacionamento deles. E o capítulo 2, lá de 1 Timóteo, começa a mostrar Paulo ensinando a orar, a interceder, a buscar a presença de Deus, a ter sinceridade de coração. E lá no capítulo 4, a palavra de Deus começa a revelar, lá em 1 Timóteo, começa a revelar para que ele se afastasse das coisas vãs, que o levaria simplesmente para longe do projeto e do propósito de Deus. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e vida futura. O apóstolo Paulo começa a mostrar para Timóteo que existia algo mais importante do que os momentos passageiros em que vivemos, mas que existia algo relacionado ao futuro, em que o foco da vida dele precisava se apegar. E isso tem a ver com os planos e projetos de Deus. E os versículos 11 a 14 diz assim: ordene e ensine essas coisas, e ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento e no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, exortação, ao ensino, e não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Era este homem que Paulo apresentava à igreja de Filipos. Ele era de confiança, era um homem que temia Deus, que colocava o Senhor em primeiro lugar na vida dele, e ele foi escolhido por causa da sinceridade do coração dele. Agora, é muito interessante que existia um detalhe muito especial de temor da vida de Timóteo diante de Deus, e nem mesmo isso o impediu de passar por lutas e batalhas. Sabe por quê? Porque crer em Cristo não é ter um campo de força contra lutas e batalhas. Crer em Cristo vai nos ajudar a ter a certeza da presença de Deus todos os dias, independente das batalhas que estamos vivendo. Mesmo Timóteo, sendo um homem temente e fiel a Deus, não o preservou de passar por lutas e batalhas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus está no controle da nossa vida em todo tempo. E às vezes a nossa forma limitada e humana de enxergar as coisas nos impede de ver que a vontade do Senhor, ela é plena e a melhor para a nossa vida. Tanto que lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente precisa estar focada em Cristo. Se nós não desenvolvemos esse nível de relacionamento com Deus, nós seremos incapazes de enxergar que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Paulo e Timóteo tinham essa convicção, porque eles sabiam quem era o Deus que eles criam. Eles sabiam do amor que Deus tinha por eles. Da mesma forma como o mesmo amor que Deus tem para com a minha vida e para com a sua vida. Quando eu começo a olhar, eu vejo que existia um segredo muito grande na vida de Timóteo. E esse segredo era ter conhecido a Cristo Jesus e colocado o Senhor Jesus em primeiro lugar na vida dele. Ter colocado o Senhor Jesus como prioridade, isso fazia com que ele se tornasse uma pessoa resiliente. E ele podia sentir alegria, mesmo ao passar por momentos de lutas e batalhas. Talvez você que me acompanha neste momento, você é uma pessoa que já ouviu falar do amor de Deus, de que Jesus Cristo o ama, mas talvez você tenha enfrentado lutas dentro do teu coração e isso tem feito com que você questione algumas coisas que você esteja vivendo. Talvez você esteja vivendo momentos de batalhas duras, tristezas. Talvez você tenha vivido momentos de enfermidades próximos de você, desemprego, batalhas na sua empresa. E talvez aos olhos humanos você não consegue ver perspectivas. Eu quero dizer que o mesmo segredo que existia no coração de Timóteo é o segredo que pode fazer com que você supere todas essas lutas, crendo que Deus vai intervir em seu favor. Aprenda a colocar o propósito, o plano de Deus em primeiro lugar na tua vida e você vai conseguir experimentar um coração resiliente na presença de Deus. Esse é o segredo que vai levar você, que vai me levar a me tornar cada vez mais resilientes na presença de Deus, uma pessoa resiliente. E era assim que Paulo se apresentava. O segundo homem e o segundo personagem dessa história é Epafrodito. A palavra de Deus diz assim, no versículo 25: contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente, de fato ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E por isso, logo enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Epafrodito significa encantador, amável, e ele um homem que se colocou à disposição de Deus para que fosse usado pelo Senhor naquele momento. O texto começa a dizer que a igreja de Filipos levantou uma oferta e dentre os membros escolheu Epafrodito, para que ele fosse até Paulo e levasse aquela ajuda que a igreja havia separado. Nós vemos aqui uma atitude dele de se colocar à disposição para fazer parte de um momento em que Deus estava conduzindo aquelas pessoas. E o texto começa a narrar que ele ficou gravemente ferido e isso o impediu de voltar, tão logo havia sido previsto. E Paulo se preocupa com ele, com a vida daqueles irmãos, para que pudesse o enviar de volta, para que a alegria pudesse envolver o coração deles. E o versículo 25 diz: contudo, penso que será necessário enviá-lo de volta, porque ele é meu cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês me enviaram. Ele é apresentado aqui também como cooperador. Epafrodito, ele é aquele que estava gerando no coração daqueles irmãos certa preocupação por causa da enfermidade. Paulo começa a perceber que aqueles irmãos estavam aflitos e que o próprio coração de Epafrodito começa a se preocupar por causa daquilo que havia acontecido com ele. E aquele homem começa a revelar algo em comum, da mesma forma como Timóteo, que era um desapego pessoal e um foco naquilo que Deus tinha para a vida deles. E, de repente, ele começa a se apresentar como um homem resiliente. Ele passa por uma enfermidade de quase morte. Ele sofre muito por causa daquela enfermidade. E, mesmo assim, ele não desiste para continuar o plano que Deus tinha. E aí tinha Paulo ao redor que estava assistindo tudo aquilo, olhando a enfermidade de Epafrodito. Mas o coração dele acreditava que Deus podia fazer algo diferente. Tanto que no versículo 27, a última parte diz assim: mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo: o Senhor teve misericórdia de Epafrodito, eles experimentaram um milagre ali. Quando ele narra que chegou quase à morte, a história começa a mostrar que ele presenciou um milagre, e isso fortaleceu o coração de Paulo, para que ele não tivesse tristeza ainda maior. Eles acreditaram que poderia ser diferente. Cada experiência que vivemos nos dias de hoje pode nos conduzir a ser mais resilientes. Quando nós pensamos nisso, isso faz com que a nossa história em que vivemos hoje pode nos tornar mais resilientes. E eu olho que o segredo que existia na vida de Epafrodito era o mesmo que existia no coração de Timóteo, de ter conhecido a Cristo e ter colocado esse Senhor em primeiro lugar, os projetos de Deus em primeiro lugar. As suas experiências em meio à pandemia têm levado você a ser mais resiliente? Será que as suas experiências nos dias de hoje têm feito com que você se torne uma pessoa mais resiliente, que possa passar por lutas e batalhas e sair cada vez mais fortalecido diante dessas lutas? Talvez, como Epafrodito, dentro da tua casa você possa estar passando por enfermidade, você que me ouve neste momento. E talvez as pessoas que estão ao seu redor estão como o apóstolo Paulo, presenciando a enfermidade. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus Cristo, a crer que Deus pode intervir em seu favor. E da mesma forma como restaurou a saúde física de Epafrodito, pode restaurar a sua. Peça a Deus com sinceridade. Você que está ao redor, peça pela misericórdia para que você possa ver o milagre de Deus. E de repente nós nos identificamos com os personagens dessa história nos dias em que nós estamos vivendo. Uma convicção eu tenho de que não existe vírus nem enfermidade que possa nos afastar da presença de Deus quando nós entendemos que esse Deus nos ama. Quando nós entendemos que esse Deus quer o nosso melhor, não existe barreiras que vai impedir a manifestação sobrenatural do Senhor na nossa vida, mesmo em meio aos dias em que estamos vivendo. E de repente, eu começo a olhar para o texto e falar um pouco a respeito do personagem chamado Paulo, um homem que também tinha um segredo no coração, que estava incentivando tanto Timóteo como Epafrodito, porque ele sempre colocou o Senhor Jesus e o plano dele em primeiro lugar na vida dele. O versículo 20 diz assim: eu não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero do bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Cristo. Essa é uma marca e um segredo que existia na vida de Timóteo, Epafrodito e de Paulo. A paixão pela obra de Cristo revela o segredo em comum na vida desses três homens. Esse segredo de se apaixonar por algo que Deus tem e podemos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado com o olhar de Cristo e olhar para as nossas próprias vidas crendo que Deus pode agir de forma sobrenatural. Essa convicção levou Paulo a passar por diversas lutas, diversas agressões, perseguições, mas nada o impediu. Porque a presença de Jesus Cristo tornava uma pessoa resiliente. Um detalhe que eu queria chamar a atenção. Paulo, estando preso, encarcerado, ele se preocupava tanto com a igreja de Filipos ao escrever essa carta, que fazia com que as palavras que ele havia escrito fossem as palavras de Deus, dada a preocupação que ele tinha com a fé daqueles irmãos. Ele não estava preocupado quanto tempo ele ia ficar na cadeia, se estavam tratando bem ele ou não. Mas ele queria levar uma palavra de paz e esperança para as pessoas que estavam ao redor dele. Isso é paixão, isso é convicção. Ele conseguia olhar além das batalhas que ele estava enfrentando, além dos cárceres, além daquele lugar frio. E de repente ele se torna uma pessoa resiliente ainda mais diante daquelas batalhas que eles estavam vivendo. E em Filipenses, no capítulo 1, diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Pois eu sei que, O que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um homem que se preocupava com o projeto de Deus. E Filipenses 4,13 diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, essas são palavras de quem em seu coração entendia e tinha o segredo de estar em Cristo para enfrentar as batalhas. Como é que está a sua vida hoje? Será que nesse tempo de luta você tem vivido os seus dias apenas por viver? Ou da mesma forma como esses homens de Deus, você pode dizer que Deus está presente nesse tempo e o conduzirá a ser bênção, levando alegria e esperança aos corações das outras pessoas que estão ao seu redor? Um fator era determinante na vida deles, de que Deus estava no controle. Quando você olha para os seus dias hoje, o que você tem enxergado? Será que, da mesma forma como Timóteo, Epafrodito e Paulo, o teu propósito principal é de agradar ao Senhor e colocar a esse Senhor como primeiro lugar na sua vida? Filipenses 1:20 diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Estamos vivendo momentos de incertezas e de medo, não é verdade? João 11:25 diz assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que isso quer dizer? É que mesmo quando nós enfrentamos morte na nossa vida, aquele que crê em Cristo não precisa temer, porque existe uma garantia de vida eterna para aqueles que creem no Senhor Jesus. Eu quero desafiar você que me ouve e que talvez ao ouvir essa mensagem tenha se identificado com os segredos da vida desses homens. E eu quero, do fundo do meu coração, dizer que a primeira grande decisão que você precisa tomar hoje é crer que a sua eternidade está garantida por Cristo. E como que isso acontece? Quando de coração nós cremos que Jesus morreu por nós e nós podemos entregar a nossa vida a Ele. E quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo assim: Deus, eu quero que a minha vida seja mudada, ainda que eu seja assolado ao ponto de morte, a certeza de eternidade está na minha vida. Que tal entregar a sua vida para Cristo hoje? Você está vendo um número do WhatsApp aqui? Você está vendo um número de WhatsApp aqui embaixo? Você está vendo um QR Code que você pode acessar? E eu queria que, em nome de Jesus, se você tem tomado essa decisão, você compartilhasse, procurasse ajuda e dissesse: olha, eu estou cansado de viver sozinho, a angústia que eu tenho vivido, e eu quero colocar os meus dias na presença do Senhor e ser parecido com esses homens de Deus. E por isso eu entrego a minha vida ao Senhor hoje. Uma coisa que é muito séria é que não basta nós sabermos quem é Jesus. Nós precisamos entender que Ele nos ama e que a morte dEle pode nos trazer vida eterna. E que mesmo que os nossos olhos se fechem hoje, eles se abrirão para uma eternidade cheia de alegria na presença de Deus. Você aceita esse desafio de tomar essa decisão diante do Senhor? Talvez você que me ouve, você já conhece o amor de Cristo, mas talvez os teus caminhos tenham te levado um pouquinho para longe daquilo que Deus tem preparado para você. E eu queria deixar um desafio para você. E eu quero fortalecer esse desafio com essa palavra. Filipenses 1:6 diz: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Quais são as lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia? Quais são as batalhas que têm assolado o teu coração? Talvez você que me ouve, você tenha sido confrontado pelo Espírito Santo de Deus a tomar uma decisão de agarrar, trazer para a sua vida o segredo que existia na vida de Timóteo, Epafrodito e Paulo, de colocar os projetos de Deus em primeiro lugar. Talvez há bastante tempo você tenha deixado isso de lado e tenha se preocupado mais com o seu bem-estar. E está parecido com algumas das pessoas que existiam naquela época. Eu queria, em nome de Jesus, desafiar você a não ser como a maioria daquela época, mas a ser como esses homens de Deus que priorizavam colocar o projeto de Deus. De repente você vai ser desafiado a se envolver no teu PGM, mesmo de forma virtual, a passar a mão no telefone, passar algumas mensagens para pessoas que você ama, e você vai ser instrumento de Deus levando esperança para essas pessoas. Que tal você pegar aí o teu celular e mandar mensagem para pessoas que Deus tem colocado aí na tua mente neste momento? E você vai dizer: olha, você é muito especial para mim e para Deus, e eu quero me colocar como instrumento de Deus para levar alegria e esperança à sua vida, mesmo passando por esses momentos de batalha. Você permite e você decide que Deus possa tomar conta dos seus dias, para que o Senhor possa tomar o controle da sua vida nos dias em que vivemos? Quando nós entendemos esse segredo, a nossa vida começa a ter outro sentido. E a gente começa a viver os nossos dias para Cristo. Eu entendi o segredo e escolho colocar hoje Cristo Jesus e a sua obra em primeiro lugar na minha vida. Esse é o desejo do meu coração, para que assim você faça. Você pode fechar teus olhos onde você está. Se você está com alguém que faz parte da tua família, eu queria que vocês juntos talvez se aproximassem, segurassem as mãos. Se você está sozinho, tenha plena convicção do amor de Deus. Junte suas mãos e ore ao Senhor. E coloque diante dele a decisão que você tem tomado, para que o restante dos dias que ainda nos restam sejam vividos com a mesma convicção de que a minha vida não é preciosa por mim mesmo, mas para Cristo sim. E para que eu creia que a vontade do Senhor está se manifestando na minha vida e que Ele continuará a cuidar de mim. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sê com cada um dos meus irmãos que estão tomando decisões diante do Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que está sendo anunciada aos nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a afirmar o nosso compromisso de eternidade contigo e a colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu agradeço, Deus, por esse tempo que estamos aqui e podemos, ó Deus, entregar a nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Permita que o Espírito Santo de Deus continue a falar contigo e não deixe passar o toque do Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus.